realmente que as respostas aqui dadas no programa sejam capazes de iluminar as buscas das pessoas que participam do programa com essa intenção de encontrar, talvez não uma resposta propriamente dito, mas um caminho para encontrá-la. Eu penso que essas coisas, elas são distintas, mas elas são profundamente importantes. Qual é o meio de buscar a verdade? Porque nós não podemos ficar com o mundo dos algoritmos que apresenta para nós só uma reprodução daquilo que é a nossa bolha, a nossa ideologia, o nosso modo de pensar. É preciso conviver no mundo com pensamentos plurais, com pensamentos distintos, com pensamentos contrários, inclusive aos nossos. Isto é absolutamente normal, não é um problema. O problema é o que nós estamos vendo hoje, esses radicalismos políticos religiosos que acabam por dividir cada vez mais, acabam desgastando as nossas relações. Isso que é triste, né? Simone, muito obrigado, viu? Porque de fato você considera que talvez que essa dinâmica de busca, de como nós procuramos uma resposta, talvez seja um caminho também importante, nem por isso menos importante nesse contexto de busca de uma resposta, é? Porque a gente constrói aqui no programa a busca da resposta. E uma das coisas que a gente deixa claro que é importante perceber as diversas nuances em que um tema pode ser analisado. E não são necessariamente aspectos opostos, quase sempre são aspectos complementares. É complementação, não é nem sempre dá ou isso ou aquilo. Em algumas situações, mas na maioria das vezes, até por conta da dinâmica própria da nossa comunicação, da nossa forma de buscar a verdade, é preciso abrir-se cada vez mais para crescer esse processo de integração de uma verdade mais abrangente possível, que mesmo sem trair a si mesma na busca de uma coerência necessária e interna, que se procure construir caminhos para que a gente possa continuar o diálogo, não fechar o diálogo. Essa é a tentação que todo mundo tem hoje. Eu escuto alguns políticos de determinadas áreas nas redes sociais, na Câmara, e eu fico abismado como é que uma pessoa que foi eleita para ser político, porque a palavra política quer dizer homem público, são pessoas que parece que o outro não é só um oponente político, mas se torna um inimigo e tem que ser eliminado. Nas entrelinhas, a ideia é essa: o outro não pode existir. Tem que existir só um partido. Tem que existir só um pensamento. Tem que existir só eu. Tá? Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Nós estamos brincando com coisa séria. Nós temos que pensar muito quem é que nós vamos escolher. É sério isso. É uma escolha diante de Deus. É uma escolha também espiritual, desse ponto de vista, né? Dito isso, eu gostaria de apresentar para vocês a pergunta, a primeira pergunta, depois das considerações da Simone, a primeira pergunta do bloco de hoje, do segundo bloco desse programa de hoje. A pergunta vem da Edna Alves Mendes, de Ipatinga, Minas Gerais. A gente fica muito feliz com os mineiros aqui, viu? Porque com frequência nos chegam perguntas de Minas Gerais. Edna Alves Mendes, valeu, obrigado. Gostei muito da sua pergunta porque ela nos traz dúvidas pertinentes e eu tenho certeza que muitas pessoas têm esta preocupação, essa inquietação, eu diria, em relação à sua pergunta. O que que a Edna apresenta para nós como pergunta? Gostaria de saber se existe praga que pega. E se existe maldição do passado? Essa é uma pergunta muito objetiva da Edna. Se existe praga que pega? A gente tem isso muito no interior do país. Eu vou rogar uma praga. É nesse sentido aqui. Essa praga existe? Uma praga rogada que pega? Uma praga que funciona? Porque normalmente a praga é associado a ideia sim também de uma maldição, de algo ruim que eu desejo ao outro. E conectada a essa questão vem também a dúvida também da Edna, se existe maldição do passado. Muito bem, vamos partir de uma premissa que é importante, que nós precisamos ter presente, a partir do olhar da fé cristã. Algumas coisas têm que ficar muito claras para nós cristãos. Nós, quando eu digo o pensamento cristão, eu tenho que dizer que necessariamente vão se excluir desse universo de interpretação outras interpretações, outras visões, mas aqui para dizer que, por lealdade do discurso, algumas coisas nós precisamos ter claro quando a gente dá uma resposta numa perspectiva cristã, tá? Na perspectiva cristã, nós podemos deixar isso muito claro, não existe praga que pega, nem maldição do passado, se por isso nós estamos entendendo, fazendo uma interpretação mágica ou uma interpretação determinista, porque isso não faz parte da fé católica. De modo que, se eu dou à praga o poder de realizar um mal que por consequência termina por ser determinista, como se fosse uma mágica, não. Nós não podemos falar em sentido estrito de que nós católicos acreditamos que praga, em praga que pega ou em maldição do passado. Ah, padre, mas eu tenho ouvido muito em certos círculos religiosos católicos, e aqui a gente precisaria dizer qual é a interpretação que se dá ao termo maldições do passado. Por exemplo, eu vejo isso com muita frequência no pessoal da Renovação Carismática, os cercos de Jericó, missas por súplica de cura e libertação. Está muito presente. E aqui nós precisamos distinguir as coisas para evitar um sincretismo. Um sincretismo que, em certo sentido, nós precisamos respeitar quem pensa diferente de nós. Mas nós não podemos trair aquilo que nós acreditamos para nos adequar ao pensamento de outro. Vocês estão percebendo que aqui há uma distinção. Então, não podemos confundir as coisas, porque é necessário, quando eu falo de maldições de passado, não interpretar nos moldes de uma interpretação, por exemplo, espírita. Com todo o respeito que eu tenho à doutrina espírita. Há uma interpretação cristã disso? De qualquer forma, seja qual for a interpretação, ela não pode ser entendida de maneira mágica. Tá? Porque esse ocultismo, a magia, a crendice não é própria da fé católica. Você pode ter, você só não pode atribuir isso ao pensamento cristão católico, tá? Agora, numa abordagem um pouco mais racional do problema, eu diria que é verdade. Existem muitas consequências humanas dos nossos atos e que remontam, sim, num espaço retroativo. Não há outras vidas. Vocês estão percebendo aqui por que eu estou dizendo? Você pode interpretar com outras vidas se a sua doutrina permite que você acredite. Tá? Aqui eu, como católico, já posso dizer que aqui eu já vou ter um problema. Então aí eu vou querer ouvir o que você pensa. Eu vou respeitar o que você pensa, mas aqui eu já tenho um problema de ordem conceitual. Eu já não posso atribuir isso numa versão de vidas passadas. Mas a própria Sagrada Escritura diz no Antigo Testamento que o pecado dos pais recai sobre os filhos. Em que linha de pensamento eu posso abordar isso e aceitar? É nessa linha. O que existe são consequências humanas, de escolhas erradas, de pecados pessoais, determinadas decisões das pessoas que nos antecederam, nossos antepassados, nossos avós, nossos pais, tá? Situações familiares, tá? Situações sociais, realidades familiares que nos marcam. Aqui faz sentido em falar de mais do que maldição do passado, nós poderíamos mudar aqui o termo e dizer consequências do passado. Até porque, do ponto de vista, pensei aqui agora, do ponto de vista genético, eu e você trazemos doenças que são de ordem genética. Ou seja, no patrimônio genético nosso, nós recebemos coisas boas, coisas ruins. Então, também a gente pode falar aqui de um patrimônio genético, tá? Agora, isso não significa que estamos falando aqui de uma maldição lançada por um Deus, que seria muito pior aqui, nem algo que passa automaticamente de geração em geração. E aqui eu chamaria as lideranças da Renovação Carismática Católica a tomar muito cuidado, porque eu percebo um certo sincretismo perigoso dentro de muitas pessoas desse movimento. E é interessante, porque a gente precisa esclarecer que estas maldições, dependendo da compreensão que você dá para ela, nós caímos num outro universo doutrinal, que não é o nosso. Repito, você pode ter a doutrina que você quiser, mas eu preciso saber ter consciência da identidade da minha doutrina e agir de acordo com, de maneira consequente com este pensamento. Então, não dá para virar a casa da mãe Joana nesse sentido. Tá? Me desculpe aqui, eu sou um pouquinho cartesiano, ideias claras e distintas, mas para buscar a resposta à pergunta que você teve, que você fez, ô Edna, a gente precisa fazer esse caminho. É um caminho um pouco chato, vocês estão percebendo que eu estou fazendo um caminho para a gente perceber que existem elementos de outras religiões, de outras doutrinas que se infiltram dentro do pensamento católico. Na melhor das boas intenções. Mas aqui a gente precisa ter clareza sobre o nosso parecer, a nossa visão. Então, há coisas do passado, de antepassados nossos, de familiares, que repercutem sobre nossa vida hoje. Sim. Mas não nos moldes de uma magia, de uma maldição entendida assim. Por exemplo, a palavra de Deus é muito clara. Em Jesus Cristo, toda maldição é vencida. Toda. Por exemplo, pelo batismo, nós somos libertos do pecado. Aqui inclui esse pecado, inclui todas as manifestações do mal também. Também as maldições, né? E aqui nós somos libertos do pecado e feitos filhos de Deus. Nenhum cristão batizado vive sobre o poder da maldição, mas sobre o poder da graça. Todo cristão batizado vive sobre o poder da graça. Isso é importante. Agora, quando há sofrimentos, quando aparecem feridas do passado, nós estamos falando muito mais de consequências aqui. O que não podemos desenvolver é a ideia do medo. A ideia do culpar alguém, nós temos que tomar cuidado com isso. E por vezes também, a ideia de jogar sobre uma entidade que nós chamamos de diabo, a causa de tudo o que por vezes não passam de também decisões humanas nossas, de escolhas nossas. Claro que ele tem o seu papel na nossa construção doutrinal. A personificação do mal aqui, a figura do Satanás, do diabo ou do inimigo, como alguns grupos na igreja costumam usar. Mas cuidado, o trabalho dele é criar culpa. E a culpa não existe sem a liberdade. Que escolhe? Escolhe mal. Escolhe o mal. Mas escolhe. Porque sem a escolha não há liberdade. Sem liberdade não há culpabilidade. Não há responsabilidade. Então, há interferência de muitos aspectos negativos que são oriundos de situações vividas pelos pais, avós, pelas pessoas que nos antecederam, pelo ambiente familiar, pela nossa história pregressa, sem dúvida. Mas não entender muito facilmente isso, a maldições do mundo mágico, porque isso cria uma confusão e um problema que vão pautar uma teologia do medo. E aí a gente precisa, se eu tenho mal, eu tenho que resolver. Aí normalmente nessas coisas funciona muito uma coisa chamada aqui, money! Porque aí a gente acha o pastor e o padre que vai nos libertar destas maldições. Normalmente resolve-se o problema pagando, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem muitos manipuladores da fé das pessoas. E o medo é um instrumento de alienação maravilhoso. O medo é um instrumento de alienação maravilhoso. As pessoas religiosas sabem disso, tá? A gente sabe. Tem que tomar cuidado porque é preciso ser ético também na religião. Eu cheguei ao final desse segundo bloco, nós vamos voltar com a pergunta da Edna sobre a crença em praga que pega ou maldições do passado. Já no terceiro bloco, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Já voltamos.
Diariamente você é convidado a rezar junto conosco o Rosário da Virgem Maria. Envie seus pedidos de oração para o nosso WhatsApp e una-se a nós em oração. 67 99347-0532. Rosário em seu lar, às 19 horas e às 23 horas, horário de Brasília, aqui na TV Imaculada.
Em 8 de dezembro, celebra-se a solenidade da Imaculada Conceição, dogma proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. A Virgem Maria, Mãe de Deus, foi concebida sem o pecado original, escolhida por Deus para ser totalmente pura e livre de qualquer culpa, tornando-se a Mãe do Salvador. Como Imaculada, Maria representa um farol de luz para a humanidade e orienta a Igreja em sua missão de evangelização.
Esse calendário é um lindo presente que a Milícia da Imaculada oferta para você, colaborador da Milícia da Imaculada, nesse mês de dezembro. Eu trouxe esse modelo para te mostrar como é precioso esse presente. Gente, nas primeiras páginas, a consagração da nossa mensagem do Frei Sebastião e a dica para que você possa prender na parede, colocando aqui, olha, nesse furinho e deixando num lugar bem visível na sua casa. Mês a mês, nesse local, você vai encontrar um boleto para doação extra, ou seja, a cada mês do novo ano, que você quiser fazer um pouco a mais pela evangelização, você vai poder utilizar esse boleto. A cada mês, a Milícia da Imaculada também nos presenteia com um lindo texto de reflexão para alimentar a nossa espiritualidade. Então você, além de ter tudo isso, essas funcionalidades, ainda vai poder crescer na sua fé e consagração à Nossa Senhora. Calendário da Milícia da Imaculada 2026, único como você.
O que significa perdoar? Significa amar.
Pronto, mãe. Agora você pode levar a Imaculada junto com você.
Quantas vezes um pai e uma mãe perdoam os filhos? Só uma vez?
Baixe agora o Imaculada Play, disponível para Android e iOS.
Meditação do Evangelho do Dia, pedidos de oração e a bênção da água. Frei Sebastião Benito Coalho te convida a um momento especial no programa Você no Coração da Mãe. Apresentação Vera Levisky. De segunda a sábado, às 9 da manhã, horário de Brasília. Aqui na TV Imaculada.
Volta. voltando para o terceiro e último bloco do programa Respostas, retomamos a pergunta da Edna Alves, de Ipatinga. Ipatinga, Minas Gerais, povo bom, né? Povo bom de Minas Gerais. Ela perguntou se existe praga que pega ou maldição do passado. Veja que nós já começamos uma resposta dizendo que, em certo sentido, para nós cristãos, a ideia de que uma praga que pega não pode ser o centro da nossa fé, porque vai alimentar só o medo e vai facilitar a aproximação de pessoas espertas, que têm a solução para os nossos problemas, né? O que mais existe na nossa vida são consequências humanas, as consequências dos nossos atos. Nem tudo aquilo que a gente, infelizmente, paga nesse mundo, por vezes, os sacrifícios, as dificuldades que nós enfrentamos, é fruto também das nossas escolhas. Parte deste prato salgado que a gente tem que comer na vida, sim. Muitas das coisas que a gente colhe foi aquilo que a gente plantou. Mas, padre, tudo que a gente planta, a gente colhe? Não necessariamente. Por quê? Porque como vivemos em sociedade, a natureza social da nossa vida, por vezes nós também criamos um ambiente tóxico. E aí a gente olha ao nosso lado e vemos que existem consequências também das nossas decisões, do nosso olhar. E a maldade nos corações vão gerando dor e sofrimento. Então a gente vive numa história de sofrimento. Em certo sentido, quando, por exemplo, falamos de pecado original, a gente fala em certo sentido, por favor, aqui, tá? Nós falamos em certo sentido, aspas aqui aos dedos, herdado, é um pecado, é um mal herdado, que remonta a um pecado original, originante, que esteve na base, no fundamento. Aqui eu estou falando do mal em si, não do mal do qual nós nos apropriamos e o mal que se concretiza pelas minhas opções pessoais. Aí aqui é o pecado original, originado pela minha escolha pessoal. Então, sim, nós podemos falar de uma influência desse mal que se propaga. Tanto que eu posso falar não só de um pecado de nível pessoal. Eu também posso, na teologia católica, falar de pecado social. De pecado estrutural, a gente já vem para uma sociedade marcada por estruturas de pecado que vão alimentando egoísmo, injustiças, desigualdade, pobreza, miséria. E tudo isso é uma construção sistêmica que repercute a ação e a força do mal entre nós. Mas nós não podemos entender isso de maneira mágica. Aqui é uma questão de hermenêutica, que é a ciência da interpretação. É a questão do modo de entender como acontece essa influência do mal. Como se fosse algo... E aqui a gente precisa trabalhar, blindar a imagem de Deus. Cuidado que Deus é amor, Deus é graça, Deus é perdão. Então a gente não pode aqui, por exemplo, pensar que vem uma maldição do passado, uma maldição lançada por Deus, né? Nem algo que possa, assim, de maneira mágica, quase que automaticamente passando de geração em geração. E eu terminei o bloco anterior, vocês lembram, falando que a palavra de Deus, desse ponto de vista, pelo menos o Novo Testamento, deixa isso muito mais claro. Em Jesus de Nazaré, nós temos a vitória sobre o mal, sobre todo o mal. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse o pecado, no singular, nós temos a dimensão a dimensão total do mistério da iniquidade. Como diz Paulo, Paulo chama o mal de mysterium iniquitatis, que do latim significa o mistério da iniquidade. Aquilo que está na base de todo o mal, e desse mal todos nós bebemos. Mas vejam que a compreensão do pecado original não é uma compreensão de um retrocesso meramente de uma maldição mágica, de um elemento condicionante, a tal ponto que não me resta liberdade. Porque se retira-me toda a liberdade, não podemos falar de culpabilidade, não podemos falar de responsabilidade. Mas é preciso então perceber que o cristão, ele possui a armadura da fé. Essa armadura provém desta realidade nova, completamente nova, instaurada pelo batismo, onde nós somos libertos deste egoísmo, deste pecado, né, deste mal, e aí a gente se transforma em filhos e filhas de Deus. Por isso, nós podemos dizer, Edna, que nenhum cristão vive sobre o poder e a influência desse mal, porque nós somos blindados pela vitória de Cristo. Nesse sentido, nenhum cristão vive debaixo de maldição, mas sob a graça. Quando há sofrimentos, Edna, quando há feridas do passado, o caminho nunca é o medo, nunca, mas é a fé. A fé, a conversão, porque por vezes eu acabo sendo instrumento do mal para o outro. Quando eu falo mal do outro, quando eu desejo o mal do outro, a inveja, tantas coisas que por vezes nos fazem instrumentos do mal na vida dos outros. E aí a gente vai percebendo que o que a gente pede para Deus não é só que nós não sejamos impactados por uma maldição espiritual, mas pelas consequências do meu pecado. Por isso que eu sempre digo, nós esquecemos no sacramento da reconciliação, da confissão ou da penitência, chame como você quiser, nós esquecemos da necessidade de reparação. Meu irmão, procure reparar seus pecados se eventualmente eles prejudicaram seu semelhante. Porque às vezes a maldição age através de mim, através de você. Nós causamos tristeza, nós causamos sofrimento às vezes na família, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes lá na universidade. Porque o mal se manifesta por meio das nossas adesões ao projeto do mal. Entendeu? O mal se concretiza por meio de ações, por meio de escolhas pessoais. E aí, nós precisamos falar mais uma vez que o cristão precisa jamais, não pode jamais compactuar com as forças das trevas. O caminho, Edna, não é o medo, mas a fé, a conversão, a oração, a prática dos sacramentos, tá? Também, quando necessário, também ajuda humana, ajuda psicológica. Deus não aprisiona no passado. Ele cura, liberta, abre um futuro novo para nós. Então, a gente não pode ficar aprisionado pelo medo, quiçá por causa de um mal, de alguém, de um antepassado. E como eu estava dizendo para vocês, é óbvio que outras doutrinas vão interpretar que esse mal provém de vidas passadas. Aí é uma crença dentro de um determinado espectro doutrinal que a gente respeita, mas do qual a gente não compartilha, obviamente. Isso é bonito, essa sinceridade, essa honestidade em dizer, tá? Mas nós falamos, então, também de um pecado original. E em certo sentido, por favor, me compreendam bem, em certo sentido, então, a gente pode falar de uma maldição do passado, mas é numa visão bastante restrita, que aí a gente não pode abrir o campo de interpretação de maldição entendida de maneira mágica, como se fosse uma magia, né? Não existe, então, desse ponto de vista, né, a ideia de uma praga que pega, né? A praga não pega. Aqui, guardadas as devidas distâncias entre o universo espiritual e o universo da psique humana, porque existem processos de sugestionamentos, onde eu faço o outro aderir a uma ideia nossa, a uma ideia minha, por vezes uma ideia violenta, uma ideia negativa, e aí eu começo a compactuar com esta ideia. Mas aí é um outro âmbito de poder da mente, mais do que uma força espiritual. Tá? Nós podemos dizer que muitas das pessoas que falam que praga pega, estão falando no nível de superstição, não estão falando do nível da fé cristã. E aqui eu repito, as lideranças e formadores da renovação carismática, dos acampamentos, tem que deixar isso mais claro na catequese, na teologia, porque eu acho que há uma certa confusão nesse meio. E a confusão não vem da igreja, A confusão vem por falta de clareza interna, tá certo? E essa clareza interna, por vezes, é parte de determinados grupos, não é todo mundo, porque esses movimentos têm formação, né? São cada vez mais preocupados com uma formação profunda, teológica. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse universo das superstições, porque o nosso povo é profundamente adepto dessas superstições. Por exemplo, do ponto de vista bíblico, na Bíblia, a bênção é mais forte do que qualquer palavra de maldição. Tá? Na Sagrada Escritura, deixa mais claro que onde abundou o pecado, superabundou a ação da graça. Não há um nível proporcional aqui. Não podemos falar que a maldição tem a mesma força da bênção. A bênção tem uma força infinitamente maior. A bênção é mais forte do que qualquer palavra de maldição, tá? Nenhuma palavra dita por alguém tem poder determinante sobre a vida de quem está em Deus. Então, a pessoa pode te desejar o mal, mas aí você tem a blindagem dessa fé, dessa convicção, e no fundo essas palavras saindo de uma pessoa que está praguejando, ela está mais revelando sobre ela do que sobre a pessoa que ela considera inimiga. Se você roga praga sobre alguém, a maldade está, me desculpe, está em você. Você está sendo instrumento de propagação para o mal. É como dizem às vezes falando assim, o padre saiu da cidade, saiu chateado, rogou uma praga, o povo acredita muito nessas besteiras, né? Não, se o padre tem um poder, eu acredito que seja de abençoar. Nós não temos outro poder. Não, eu não deitei no chão de uma catedral, eu não fui ordenado por um bispo para jogar praga nos outros. Eu não tenho esse poder. O poder apostólico que nos é dado por meio da ordenação, no grau que nos é devido, é um poder de bênção. É um poder de consagrar, não é um poder de amaldiçoar. Eu realmente não acredito nestas coisas. Não acredito. Mas todos nós podemos, sim, nos deixar influenciar. Mas atenção, deixar-se influenciar não significa que isso seja determinante. É óbvio que se você é uma pessoa fraca da mente, uma palavra maldosa, um desejo mau, pode, por uma abertura sua, se tornar concreto. Mas por quê? Porque você aderiu a isso. Você acolheu isso, você colocou isso dentro da sua casa. Aí você trouxe o mal para dentro de você. Mas isso é uma outra coisa. Não é um determinismo, né? Nenhuma palavra dita por alguém tem poder sobre a vida de quem está em Deus. Ponto. Dito isso, a gente sabe que o cristão não vive governado por palavras de ódio, inveja, ameaça, mas pela graça do bom Deus, né? Quem está em Cristo está protegido pelo amor de Deus. Lembra esta palavra? Quem está unido a Cristo. É? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então tem muita gente que tem medo mesmo, Edna, de que praga pega. Mas isso não corresponde à fé cristã. Nenhuma palavra humana tem poder mágico. O que realmente influencia a nossa vida são nossas escolhas, nossas atitudes. E aqui, para nada melhor do que abrir-se totalmente à graça de Deus, isso nos impede de sermos instrumentos desse mal. Deus não age por vingança nem por pragas. Deus age por amor, misericórdia e cuidado. Por isso o cristão não precisa, Edna, viver com medo, mas com a confiança em Deus. Chegando ao final do nosso programa, como já é tradição aqui pela TV Imaculada, quero invocar as bênçãos de Deus por intercessão daquela que, sem mancha nenhuma de pecado, de egoísmo, de vingança, de maldição, se tornou uma mulher cheia de graça. Que sua vida seja agraciada por esta bênção, que se afastem dos seus caminhos todos os males e que seu coração não se torne lugar para a maldição e o mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que pela intercessão de Maria Imaculada, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Após essa bênção, deixo aquele abraço bem apertado, gigantesco. E ficamos com a promessa de um próximo reencontro. Até lá, salve Maria Imaculada.
Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.
TV Imaculada, na Parabólica Digital. Canal 321 para todo o Brasil. Programa livre para todos os públicos.
Deve haver lugar dentro do seu coração. Ele mais que uma lembrança, sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Vinha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz, inteira feliz.
Certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui.
Senhor, consolo e ternura.
dia mais lindo do ano chegou.
mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz.
Do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro, todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Às vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. estripulia e mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha e a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente.
Desejo fazer como a mulher que tocou.